Bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida.
Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre maturidade, gente. Eu creio que Deus tem um novo, sempre algo novo para fazer nas nossas vidas. Ele quer sim nos levar para uma vida plena, uma vida cheia da presença de Deus, para que a gente experimente sim daquilo que Ele tem para nós. E ele nos leva nessa jornada de maturidade. E a gente vai ler uma passagem que conta a história de José. Hoje a gente vai poder falar um pouco sobre José. E é lindo ver como Deus leva José numa jornada de maturidade. Onde ele vai poder sim fazer com que José realize aquele sonho que ele deu para ele. Mas aqui José, a gente vê que no início da história ele... uma pessoa super orgulhosa, imatura... mas Deus leva ele numa jornada onde ele pode experimentar, assim, da bondade, da graça de Deus. Eu creio que nós também vamos poder ser encorajados com isso. Então, o título dessa mensagem é A Caminho da Maturidade. E a gente vai ler a passagem que tem em Gênesis 37, do verso 2 ao 11. E começa assim: essa é a história da família de Jacó. E essa história a gente é no Velho Testamento. Jacó, depois a gente sabe que Deus colocou o nome dele de Israel. Quando José era um jovem de 17 anos, José era um dos 12 filhos de Jacó, e quando ele tinha 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa. Se você quiser um nome, né, a sugestão, Bila e Zilpa, por favor não coloque, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Fofocava para o pai, falava: olha, Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele amava mais do que todos os seus outros filhos. Cadê o pessoal que é filho mais novo? Filho mais velho, desculpa. Não, filho mais novo. E os filhos mais velhos também? Os filhos do meio? Acho que está tudo certo. Deu para incluir todo mundo. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. E aí que ficaram com mais raiva dele, porque ele dizia assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo marrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Né? Que brilhante ideia contar esse sonho. Então, os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele, ainda por causa dos seus sonhos e do seu jeito que ele os contava. Depois José, né, aqui a gente sabe, pode entender que ele tinha outros sonhos também, a gente está conhecendo exatamente, né, um deles. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. E ele disse assim: eu tive outro sonho, desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você, encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Vamos fechar nossos olhos e entregar esses próximos momentos nas mãos de Deus. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que é estar na tua casa. Obrigado, Deus, porque tu se agrada em falar com cada um de nós. E eu oro, Senhor, para que tu venha usar a minha vida para falar com cada coração, que sejam as tuas palavras, e que a gente venha, assim, ó Deus, entrar em tudo aquilo que tu tem para nós nessa noite, no nome de Jesus. E todos juntos dizemos:
amém.
Amém. Gente, quem gosta de frio, levanta a mão bem alto. Deus perdoa eles. Quem gosta, né, do calor, verão, é isso aí, gente, vamos orar mais, né? A gente vai falar sobre gostos um pouco agora, gente. Quem prefere, quem gosta de praia ou campo, gente? Praia. Aí, meu pessoal. Campo. Muito bom. Campo, né? Uma pessoa animada com campo. Carro ou moto? Carro. Moto. Teve pessoas que não levantaram a mão, talvez estão esperando pelo helicóptero, mas... né? A gente nunca sabe, jato, alguma coisa assim. Mas... sabe que a gente é muito ok com relação a ter gostos diferentes quando se trata de outras coisas. E uma dificuldade que eu tinha desde cedo era de... quando divergia os gostos com relação à minha pessoa. Esses dias eu deixei a barba crescer um pouco e uma pessoa me falou: meu, Pedro, como está incrível a sua barba, deixa ela crescer. E quando ele estava me elogiando, a senhora que estava atrás fez uma cara assim meio estranha, assim como ela não gostava. Eu falei: a senhora provavelmente não gostou da barba, né? Ela: é, realmente não gostei, não ficou muito bom em você. Eu falei: obrigado pela sinceridade. Né? Sempre vão encontrar pessoas sinceras. Mas sabe que isso é algo que desde cedo, é algo que eu sempre lutei muito. A vontade de agradar a todos. Lembro quando era criança, meus avós recebiam visita, um casal específico que sempre chegava cedo lá em casa. E ele, esse amigo do meu avô gostava muito quando eu estava com o cabelo penteado de um jeito. E quando eu escutava ele falando, eu estava no meu quarto, eu conseguia escutar que ele já estava na casa do meu avô. Eu já ia, penteava o cabelo do jeito que ele gostava, né, para chegar e poder agradar ele. Sabe que isso é algo, às vezes, fofo quando a gente é criança. Mas quando a gente cresce, a gente entende que a gente não consegue agradar a todos. É verdade, exaustivo, impossível a gente agradar a todas as pessoas. Eu comecei a aprender que também agradar a todas as pessoas, querer agradar a todo mundo, pode me colocar em situações de risco. Por exemplo, você não consegue agradar as pessoas no aeroporto. Um dia eu estava chegando na Austrália, estava na fila para, né, passar na imigração, e eu vi um rapaz, gente, que estava com... quando você está entrando em um outro país, você tem que preencher um cartão falando o que você está levando, né? Fazem várias perguntas. Você está levando droga? Como se a pessoa que estivesse levando droga ia falar, né? Eu estou... não sei por que coloco tantas perguntas. Mas a pessoa que estava na minha frente, eu percebi que o cartão dela não estava preenchido corretamente. O endereço estava totalmente errado, tinha... o nome do estado que estava trocando, né, trocaram o nome do estado, era New South Wales, a pessoa botou Wales, New South, eu falei, tudo errado. E aí eu falei, né, quem sabe eu vou, né, ajudar, e eu, essa necessidade talvez de ser reconhecido, de ser talvez bem visto, enfim, de querer agradar a pessoa. E eu falei, comecei a falar inglês, descobri que ele era brasileiro, e eu falei, meu Deus, obrigado, porque eu estou tão nervoso, eu nunca entrei na Austrália, ele estava meio suando, assim, meio, falei, não, fica tranquilo, não, me falaram até que se eu tiver a camiseta suando, vai ser um problema. Eu falei, não, já entrei várias vezes com a camiseta suando, fica tranquilo, fedido, fica tranquilo, vai entrar. Aí eu falei assim, mas o teu cartão tem que estar bem preenchido, né, eu vi que você colocou aí o estado errado, então eu posso te ajudar a preencher. Olha, obrigado. E eu fui preenchendo, gente, o que não estava preenchido. E aí a próxima pergunta era: você conhece alguém na Austrália? Você tem algum contato na Austrália? Ele: não, eu não tenho, não conheço ninguém. Eu estou até preocupado com isso. Eu falei, não, fica tranquilo, você já me conhece, né? Aí eu coloquei lá meu nome. E aí a próxima pergunta era: o que que essa pessoa é sua? Família? Amigo? Aí eu falei, olha, a gente se conhece há pouco tempo, né? Mas é um amigo, né? Já botei lá amigo. E aí, gente, essa pessoa, chegou a vez dela, eu estava atrás dela, né, então estava aguardando a minha vez. E nisso, veio uma policial, falou com ele, deu um não sei o quê, e veio falar comigo: você que é o amigo do Hussein? Eu falei, qual o nome? Hussein? Eu acho que não conheço nenhum Hussein. Aí apontou para o rapaz: não, o Hussein ali, ó, que está no cartão dele, que você é amigo dele. Aí eu falei, meu Deus do céu, ele era meio árabe. Gente, se você é Hussein, desculpa, né, mas no aeroporto não é o melhor nome para você ter. E sei que... eu falei, olha, na verdade eu tentei... eu falei, não, você vai ter que vir comigo, porque o Hussein, o seu amigo, está com suspeita de cocaína na mala. Gente, pensa no desespero. Eu falei, agora que a minha vida vai acabar. Eu vou viver na Austrália, mas não no lugar que eu queria, na praia, vou viver na prisão. Já pensei em manchetes no jornal, né? Brasileiro levando cocaína junto, Hussein e Pedro, que dupla. Falei, é eu falei, eu sei que começaram a me questionar, fazer um monte de pergunta, eu fiquei nervoso, tive que responder, mas sabe que essa necessidade de querer agradar as pessoas e, como eu falei, impossível, pode nos colocar em situações bem delicadas. A gente vê a história de José, a gente vai, depois eu conto o final da história, tá, gente? Fica tranquilo, tem gente já, teve gente mandando mensagem para mim, Pedro, conta o final da história para mim. Mas sabe que José, ele tinha esse problema. Ele queria agradar o seu pai, ele queria o reconhecimento do seu irmão, dos seus irmãos, que reconhecessem talvez aquilo que Deus tinha na vida dele. E tudo começava com orgulho, querendo realmente ser reconhecido, ser aprovado. Interessante que muitas vezes eu e você, a gente tem também essas necessidades. Só que a gente vê na jornada de José que o fato dele viver essa vida faz com que os irmãos começam a ter tanta raiva dele que na primeira oportunidade que eles tiveram, onde José está indo ver os irmãos no campo, quando estavam pastoreando, os irmãos veem ele já à distância, porque ele estava com a túnica que o pai dele deu para ele, então eles, né, na túnica colorida, falam, ih, lá vem aquele sonhador, lá vem aquele cara que se acha, que quer, enfim, se mostrar para nós. E aí José acaba sofrendo algo, os irmãos têm um plano de matar ele. Dizem, vamos matar ele, pronto, a gente inventa uma história para o nosso pai, e colocam José num poço. E José ali está naquela situação vulnerável, num poço, e um dos irmãos, Judas, fala, não, sabe de uma coisa? Ao invés da gente deixar ele morrer aí, por que a gente não faz dinheiro com ele, né? Irmão, camarada. Chegou e falou, não, vamos vender ele. Passaram pessoas que trabalhavam com comércio de escravos e venderam José. E José agora já não era mais o filho querido do pai, José agora era um escravo à venda. Sabe que muitas vezes o nosso orgulho e a raiz do pecado é o orgulho, quando a gente acha que a gente sabe o que é melhor para nós, pode sim nos colocar em lugares que a gente não quer estar. Lugares talvez realmente que a gente fala, como é que eu vou sair daqui? Onde a gente perde a nossa identidade, onde a gente perde aquilo que Deus quer para nós. Tudo começa com a nossa vontade de fazer a nossa própria vontade. Sabe que depois que a gente vê o próximo episódio da história de José, a gente já vê um José totalmente diferente. Um José maduro, um José que não estava mais preocupado em agradar a todos, mas sim agradar a Deus. E esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Que a gente vem agradar a Deus acima de tudo. Sabe que no início, como eu falei, José fazia o que ele queria. Ah, eu quero contar esse sonho, eu vou contar. Tem outro sonho, eu vou contar. Interessante que muitas vezes a gente aprende aqui, é uma ideologia do nosso contexto. Não, você tem que fazer o que você quer. Se você sente fazer isso, faça. Faça a sua vontade. Está com vontade de fazer isso? Vai lá e faz isso. E eu acho uma ideia totalmente louca, porque todas as leis que existem, órgãos, polícia, tudo que existe é para controlar pessoas de fazer aquilo que elas querem fazer. Sabe que se a gente fizer tudo aquilo que a gente quer fazer, a gente vai sim destruir a nossa própria vida e a vida de pessoas ao nosso redor. Por isso que nós temos que tomar a decisão de fazer aquilo que Deus quer, a vontade de Deus, agradar a Deus acima de todas as coisas. E José começou a tomar decisões que vinham dessa convicção. Por exemplo, a gente vê que José é vendido para Potifar, que era um capitão que servia Faraó. E nessa casa ele foi reconhecido como alguém que realmente Deus estava na vida dele, ao ponto de ter tal credibilidade com Potifar, que Potifar deixou ele fazendo todas as coisas. Mas a mulher de Potifar se interessa por José e quer deitar com ele, insiste. A gente vê isso em Gênesis 39, do verso 9 ao 10, que diz assim, nesta casa eu mando tanto quanto ele, que José falando. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Percebe que aqui não fala pecar contra Potifar. Pregar, pecar contra Deus. Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. José começou a entender que realmente ele precisava da graça de Deus para poder superar as tentações. Ele evitava, ele não achava que ele era forte o suficiente. Muitas vezes o orgulho faz isso com a gente. A gente acha que é forte o suficiente, a gente acha que é sábio o suficiente, a gente acha que eu passo tempo com Deus, eu conheço a Deus, eu não vou cair em coisas como essa. É incrível ver que na história do povo de Deus, a gente vê três pessoas: Salomão, que era o homem mais sábio, Sansão, que era um homem conhecido pela sua força, e a gente vê também Davi, que era conhecido por alguém que tinha o coração de Deus. Nenhum dos três conseguiram passar por essa prova. Todos eles se renderam ao desejo daquilo que eles queriam da carne deles. Todos eles caíram nessa área. Posso te falar, amigo? Não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é talvez o nosso relacionamento diário com Deus que vai nos impedir de cair em áreas como essa. Mas sim, quando a gente se humilha à presença de Deus, quando a gente vai a Deus humildemente, fala: Deus, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu poder. A palavra fala em 1 Pedro, verso 5, do capítulo 5, do 5 ao 6, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, quando a gente se humilha, quando a gente é humilde diante de Deus, a gente reconhece que a gente não sabe de todas as coisas, que a gente precisa sim dele, ele nos concede graça. Portanto, humilhe-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo, ele os exaltará. Eu acho incrível porque muitas vezes a gente pode estar fazendo a coisa certa, e assim como José estava fazendo, e a gente acaba sendo punido, e aconteceu exatamente isso. A gente acaba tendo também, sofrendo por isso. José, por fato de ele ser obediente a Deus, ele ter sim não deitado com a mulher de Potifar chega ao ponto de mentir para Potifar, falando: olha, José tentou me violentar, e por causa disso, José foi parar na prisão. E aí ele está numa situação onde ele não queria estar novamente, talvez ele pensando: mas como assim, Deus, agora eu estou fazendo a tua vontade, eu estou aqui. Mas ele teve que entender que também ele tinha que esperar o tempo de Deus, que no tempo certo Deus iria exaltar ele. Sabe, amigo, eu não sei o que você está passando hoje, talvez você está prestes a desistir, ou prestes a ceder às tuas próprias vontades, à ideologia de falar, faz o que você bem entende, para que viver uma vida que agrada a Deus? O que você está ganhando com isso? Eu posso te falar, Deus no momento certo, Ele vai exaltar, Ele vai te honrar, Ele vai sim cumprir com o sonho que Ele te deu. Quantos me dizem amém?
Amém.
Isso me leva ao segundo ponto, que é esperar em Deus. Gente, aqui está começando a ficar quente. José teve que aprender a esperar em Deus. Obrigado, Gil. Sabe que esperar em Deus é o contrário de esperar nas pessoas. A gente vê que o fato de ele ter ido para a prisão, ele na prisão encontra com duas pessoas que tiveram sonhos, e essas pessoas, sem entender os sonhos dela, e José fala: olha, eu posso interpretar, Deus pode me usar para interpretar o sonho de vocês. E a gente vê que José é usado por Deus para interpretar o sonho dessas duas pessoas, e no final ele fala para uma dessas pessoas que ele interpreta, que era o chefe dos copeiros de Faraó, e fala para ele: olha, lembra de mim. A gente vê isso em Gênesis 40, do verso 14 ao 15, e o sonho, a revelação do sonho falava que ele, né, esse copeiro estava na prisão, e que em momentos, questões de dias, ele estaria de volta na posição que ele tinha antes. E aí José coloca assim para ele: quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó, para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus. Agora estou nesta prisão, onde fui lançado sem motivo justo. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. José, na sua mente, naquilo que ele estava lutando, e a nossa luta realmente, muitas vezes, começa aqui dentro, teve que tomar a convicção e falar assim, sabe de uma coisa, eu não vou esperar nas pessoas, eu vou esperar em Deus. E religião nada mais é que a gente esperar e colocar o nosso foco nas pessoas. Amigos, eu posso te falar, as pessoas vão te desapontar. As pessoas daqui vão te desapontar. Igreja não é um lugar perfeito. Você não torna perfeito quando você está aqui em cima, ou quando você tem um título. Mas igreja é um lugar que a gente coloca o nosso foco em Jesus Cristo. Um lugar onde coloca o nosso foco em Deus. Porque Ele não vai nos apontar. Ele sim tem o melhor para nós. Ele sim tem um tempo correto para nós. E nós temos que tomar a decisão de honrar Ele. Mas a gente pode se questionar, Deus, eu estou fazendo a Tua vontade, eu estou usando aquilo que Tu colocou nas minhas mãos. E olha a situação que eu estou. Colossenses 3, 23 a 24 ajuda a gente a entender qual deve ser a nossa postura. Fala assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. É interessante como muitas vezes a gente faz para Deus, mas a gente espera a recompensa humana. A palavra aqui está falando, façam tudo que vocês fizerem, façam para Deus, tudo, e Deus vai recompensar vocês. Amigo, você talvez está esperando muito tempo por uma recompensa humana, talvez por um elogio, talvez pelo encorajamento, e você só recebe ao contrário. Posso te falar, começa a esperar em Deus, começa a focar, colocar os teus olhos em Jesus Cristo, que Ele sim pode te recompensar, Ele sim tem a misericórdia para você todas as manhãs. A nossa recompensa vem de Deus, Deus que deu o sonho e Deus que vai fazer cumprir esse sonho, é Deus que vai te honrar. Talvez você me pergunte, Pedro, mas eu não tenho nenhum sonho, eu posso te falar? Quando você conhece a Deus, quando você conhece aquele que pode te dar um sonho, Ele vai sim revelar sonhos. Eu creio que hoje Deus vai sim trazer sonhos para pessoas. Eu creio sim que pessoas aqui talvez que tiveram sonhos que você já não acredita que eles vão ser realizados, você vai voltar a crer nesses sonhos. Porque no momento certo, Deus vai fazer a vontade dEle. Mas no tempo que a gente espera, e José teve que esperar 2 anos, ele não sabia que ia durar 2 anos, mas eu imagino que na primeira semana ele deve falar, meu, o cara esqueceu de mim. Na segunda semana, será que ele vai lembrar essa semana? Passou meses, passou anos. E José teve que ter a convicção, não, eu vou esperar em Deus. Vou continuar fiel com aquilo que está nas minhas mãos. Vou continuar fazendo aquilo que eu sei que Deus me chamou para fazer. E ali o caráter de José foi moldado. Sabe, muitas vezes o destino que Deus tem para nós, a gente não pode viver agora porque o nosso caráter não se alinha com o destino. Se Deus desse coisas que a gente quer muito, ou coisas que Ele já mostrou para a gente que Ele vai fazer, nesse exato momento, talvez a gente não estaria aqui. Talvez a gente já estaria cheio de si, fazendo outras coisas. Para isso a gente tem que realmente confiar em Deus. E esse é o terceiro ponto. São 3 pontos simples, mas eu creio que são tão poderosos se a gente aplicar eles. A terceira decisão é que a gente venha confiar em Deus. Sabe que José, ele começou a confiar em Deus, a confiança dele não estava mais nele mesmo, não estava mais nas pessoas. Quando chegou um momento que, na história, que Faraó teve um sonho. E Faraó pediu para pessoas do seu reino revelarem o sonho que ele teve, e ninguém conseguiu, até que o chefe do copeiro finalmente lembrou de José e falou, olha, teve uma pessoa na prisão que pôde revelar sonhos. Faraó imediatamente chamou José na presença dele. José chegou ali E olha a postura de José, que lindo. A gente vê isso em Gênesis 41, do verso 16. José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Em outras palavras, ele falou assim: olha, eu sei que você está me chamando aqui, mas na verdade quem vai fazer é Deus, não sou eu. E eu quero que, isso fique bem claro, faraó. Talvez se fosse no início da jornada de José, José falaria: não, eu sei, as pessoas da minha família vão se ajoelhar, eu posso revelar o seu sonho. Não, José, que tinha clareza: olha, eu quero que você entenda que Deus vai fazer isso. No verso 37, a gente vê a continuação da história, onde faraó é aconselhado por José. José dá instruções que Deus deu para ele dar para faraó, e José fala: olha, o seu sonho significa que vocês vão passar por a gente vai ter 7 anos de abundância na terra, mas depois disso vou ter 7 anos de seca. E Deus está te falando isso para você se preparar para esses 7 anos de seca. E Ele está te falando: olha, você vai ter que sim encontrar um homem que vai poder te ajudar a administrar o Egito, ao ponto de você conseguir guardar o suficiente para poder ter o necessário nesses 7 anos de seca. E olha qual é a reação de faraó. Eu acho lindo, porque José não se colocou: não, olha, eu sou a pessoa. Ele não falou: eu posso fazer isso. Ele simplesmente fez aquilo que Deus queria que ele fizesse, falou aquilo que Deus queria que ele falasse. E a gente vê em Gênesis 45, do verso 4 ao 5, 41, 37 e 39, diz assim: o faraó e os seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. A gente já vê no Velho Testamento alguém cheio do Espírito Santo. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. E faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra, de todo o Egito. Eu acho incrível isso. Porque no momento constante, José agora é a segunda pessoa mais importante de toda a terra. Sabe, Deus demora muito tempo às vezes para fazer algo rápido. Quando a gente está preparado, quando a gente tem realmente nosso caráter, se alinha ao caráter de Deus, a gente está com a nossa confiança em Deus e não nos homens, Deus faz algo de imediato. E a gente vê na história que José começa a fazer tudo aquilo que ele tinha a direção de Deus. E chegou um ponto onde a família de José está passando necessidade por causa da seca. E Jacó fala: olha, eu quero que vocês vão lá e comprem no Egito, porque a gente sabe que no Egito tem alimento. E aí o sonho acontece. Aquilo que ele tinha sonhado parece ser realizado, só que José já não estava mais. Do jeito que a palavra descreve, você depois pode ler no seu tempo, é como se José não desse nem bola para aquilo que estava acontecendo. Ele começa a entender do que aquilo ali significava, e diz assim, no capítulo 45, do verso 4 a 5, diz assim: aqui agora, José chega e fala para eles: olha, eu sou o irmão de vocês, não se sintam culpados. A gente vai ver isso no verso 4 a 5. Cheguem mais perto, disse José, eu sou aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Sabe, José conseguiu reconhecer que Deus estava no controle da vida dele, que não importava o que as pessoas podiam fazer por ele, como a palavra fala, tudo coopera para aquele que o ama. Ele conheceu, pôde reconhecer para os seus irmãos: olha, Deus que fez isso. E é para salvar vidas, isso não se trata de mim, mas sim se trata daquilo que Deus quer fazer. Ele quer salvar vidas, e hoje Ele também quer salvar vidas. Sabe, José estava resolvido no seu coração. Olha que linda essa passagem, Mateus 5, no 8, na mensagem, Jesus aqui falando, diz assim: abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Quando a gente vence a batalha aqui, através da graça de Deus, a gente consegue ver Deus. Falei, olha, talvez estão me culpando por algo que eu não fiz, talvez estão falando coisas que na verdade eu não fiz, mas eu consigo ver Deus agindo as coisas. E eu sei que Deus vai fazer algo, eu sei que Deus vai sim fazer algo, e se Ele está fazendo é porque é para salvar vidas. A gente, quando estuda a passagem, a história de José, a gente entende que a história de José aponta para Jesus. Sabe que no hebraico e no grego, José, ele é traído pelo o seu irmão que teve a ideia de vendê-lo, nome era Judas, que é o mesmo nome, se você, a essência é o mesmo nome de Judas, Judas que traiu Jesus, que vendeu. Estudiosos falam que foi o mesmo valor que José foi vendido e que Jesus foi vendido. José também, como a gente viu, foi escravo. Jesus, a gente entende na palavra que ele veio como escravo. Filipenses 2 fala isso. Tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo e assumiu a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar do mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua declara que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Sabe quando José vê os seus irmãos se ajoelhando, porque eles tiveram que fazer isso quando eles entraram na presença de José? Eu creio que José teve um entendimento: olha, eles não estão se curvando para mim, eles estão se curvando para Deus. O Deus que tempo depois enviaria o seu filho, onde todo joelho sim vai se dobrar, todo joelho sim vai se colocar em posição de humildade. Aquele que não fez nada para estar onde ele estava, aquele que, contrário a José, foi humilde desde o início, nasceu numa manjedoura. Amigo, talvez você limite de onde você veio, eu posso te falar, Deus pode fazer algo incrível na tua vida, quando você se humilha diante da vontade de Deus. Ele quer fazer algo no seu interior, Ele quer que você vença essas lutas internas que você tanto luta. A gente vê uma passagem linda que está em Efésios 4, do verso 3 ao 16, diz assim: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadurecemos, chegando à completa medida e estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentar enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. 1 Pedro 5,6 diz assim: tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Não abaixem a guarda, vocês não são os únicos a enfrentar os momentos difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, fiquem firmes na fé. O sofrimento não vai durar para sempre. Não na presença de um Deus generoso, que tem grandes planos para nós em Cristo, planos eternos e gloriosos. Ele vai conservá-los unidos e firmes para sempre. Deus tem a última palavra, sim, Ele tem. Meu querido, Deus tem a palavra para a sua vida, e Ele te diz: você é vitorioso em mim, a minha graça te basta. Agora eu gostaria que a gente se levantasse e começasse a declarar que o poder de Deus pode sim quebrar algemas, que o poder de Deus sim pode fazer algo incrível na minha vida e na sua vida. Vamos!
Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.hillsong.com/São Paulo.